Leiro? Hã? Pois, façamos a conta que ninguém em Brasília quer fazer em voz alta e aviso. É visão remota, não profecia. Se a domiciliar virou solitária, sem visitas por 30 dias, sem Flávio por 90, sem Milei, sem carta, sem voz, qual é a vantagem de permanecer nela? Na papudinha entre janeiro e março, Bolsonaro recebia Michele e seus filhos. Quando a cadeia oferece mais convívio que a casa, o sistema não executa uma pena, executa um paradoxo. Bolsonaro combateu o fique em casa a vida inteira. O destino que tem um morfino fez um lockdown a pena dele. Mas um homem gregário, mutilado, no que tem de mais vital, faz contas de que um homem confortável não faz. É a segunda variável da conta que se chama Flávio. A candidatura lançada no sábado é o único caminho concebível para qualquer anistia. Restou a urna, restou 4 de outubro. Escreve aqui, a palavra um preso pede para voltar à prisão não é o derrotado, é uma acusação ambulante contra quem o prendeu duas vezes e não prendeu a ideia, que com o próprio fantasma avisou do telão, já nem precisa do corpo para falar, diz aqui o Leonardo Dias na sua postagem. Destaque mais uma manchete, Roxane.
Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta terça-feira que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro se manifeste no prazo de 48 horas sobre utilização de imagem e voz em um vídeo produzido por meio da inteligência artificial exibido durante uma convenção partidária, no caso do PL, o Partido Liberal. Aqui nos interessa, obviamente, né, o uso da inteligência artificial, que será um tema importante de destaque nas eleições deste ano. Na decisão, Moraes afirma que é necessário esclarecer se Bolsonaro autorizou a produção e divulgação do vídeo que simulava um pronunciamento dele em apoio à pré-candidatura de seu filho à presidência da República e, segundo o ministro, a resposta é necessária para verificar se houve novo descumprimento de condições impostas ao ex-presidente durante prisão domiciliar humanitária. Ele está preso em casa. Se essa hipótese for confirmada, Bolsonaro corre risco de ter o benefício revogado. E caso ele não tenha autorizado a produção do vídeo, o ministro aponta eventual grave desrespeito aí, especificamente à legislação eleitoral, por parte, no caso, do candidato do partido, podendo inclusive acarretar em inelegibilidade. Aspas, se não houve autorização do custodiado Jair Messias Bolsonaro para utilização de imagem e voz, além de constituir desrespeito à ordem judicial pelo candidato e Partido Liberal, tal conduta poderá tipificar a denominada deepfake, que é uma prática expressamente vedada na legislação eleitoral, uma vez que haverá caracterização de criação ou divulgação de conteúdo sintético destinado a associar artificialmente imagem, voz e manifestação de determinada pessoa a um candidato, partido ou causa política. IPCA 15, hein? Inflação prévia. Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo. Ficou praticamente estável em julho, 0,06, segundo IBGE. Resultado surpreendeu ao ficar um pouquinho abaixo das expectativas do mercado. A discreta elevação foi puxada pelos preços de habitação, que subiram 0,97%. No grupo, energia elétrica residencial subiu 3%, que foi o principal impacto individual no resultado do mês. Em seguida, cuidados pessoais e saúde, 0,28%, despesas pessoais, 0,08%. Segmento dos transportes subiu 0,11%. E a alta foi devido a aumento da passagem aérea de 11%. E o resultado praticamente estável também foi influenciado pela deflação dos alimentos e bebidas, que caíram 0,66% e pesaram aí. Alimentação no domicílio, queda no tomate, batata, café moído. Lembrando que o IPCA 15 acumula alta de 3,51 em 12 meses e está em 4,52%.
Revista Oeste destaca aqui, ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, negou o recurso da Assembleia Legislativa do Paraná e manteve suspensa a votação do pedido de cassação do mandato do deputado estadual do PT do Paraná. A decisão do caráter monocrático é preservar a liminar que impede a deliberação do plenário da casa e ainda depende de referendo dos demais ministros da corte. A Lespe recorreu ao STF depois do Supremo Tribunal de Justiça manter a decisão do Tribunal de Justiça do Paraná, que suspendeu a votação do processo disciplinar. O plenário da Assembleia havia agendado a análise do pedido de cassação desse. Ele era vereador quando invadiu uma igreja católica, pois saiu no braço aí, né? O histórico dele aqui. Ele tem grandes características para ser presidente do Brasil pelo PT. Em maio, o Conselho de Ética da Assembleia aprovou um parecer da cassação por quebra de decoro parlamentar. A representação teve como base uma briga ocorrida em novembro de 2025 no centro de Curitiba, que envolveu o deputado e o manobrista. As agressões foram registradas em vídeos. Dama de Ferro até comenta também, né? É, de onde se menos espera não sai nada, não vem mesmo. Já teve o mandato cassado quando era vereador. A decisão da Câmara Municipal foi revogada, né, por ninguém menos que o ministro Luiz Barroso. Agora, havia sido cassado pela Assembleia Legislativa por agredir trabalhador na rua, né? Desta vez a decisão foi proferida pelo presidente. Isso aí, não dá nem para comentar. E por falar em comentários, hein, o candidato à presidência ataca o doutor Enéas e diz como inútil, né? E o ataque veio do Renan Santos, que chamou o doutor Enéas Carneiro de inútil e péssimo parlamentar. Inútil e péssimo parlamentar. Então o pessoal está até trazendo aqui quem foi o doutor Enéas Carneiro. Né? Vamos ver. Deputado federal reeleito, graduado em medicina pela Unirio, especialista em cardiologia, graduado em matemática pela Universidade do Rio, graduado em física pela Universidade do Rio, mestrado em cardiologia pela mesma universidade, autor do livro Referência ao Eletrocardiograma, professor de física, matemática, química, biologia e português em cursos pré-vestibulares, tendo inclusive fundado o seu próprio curso Gradiente. Professor de Fisiologia e Cardiologia da Universidade Federal do Rio. Ministrou famosos cursos de eletrocardiograma. Já o Renan... Vamos até colocar aqui. A Anvisa e os emagrecedores, conta pra gente, Roxane.
E a Anvisa aprova 5 novas canetas emagrecedoras de semaglutida, que é o princípio ativo, né? Utilizado para tratamento de diabetes e emagrecimento, atenção, sob recomendação médica, sempre. E a Anvisa, então, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou nesta quarta-feira 5 novas canetas emagrecedoras com semaglutida. Os medicamentos foram registrados para tratamento de pacientes adultos, diabetes tipo 2, insuficientemente controlada, ou seja, não há outra forma de controle, e autorizados para uso complementar, a dieta e exercícios. A análise das substâncias injetáveis tiveram como base o Ozempic, que é comumente utilizado pelas pessoas como medicamento com esse objetivo de tratamento, não é? Os medicamentos registrados são Ovose, Semazum, Zenneu, Semavi ou Semavi e Orsema. Esses são os nomes. Bom, o Ovose é produzido pela empresa Avitacare, importação e distribuição de produtos. No caso do Semazum, a Sun Farmacêutica do Brasil, tudo aqui, né? O Zenneu pela Brain Pharma, Indústria Química e Farmacêutica S.A. O Semavi pela Cosmed Indústria e o Orsema pela Rambaxi Farmacêutica. Então, todos foram aprovados com dosagem 1,34 miligramas por litro, sendo distribuídas em duas formas, com sistema de aplicação de 1,5 ml e 6 agulhas, ou 3 ml, 4 agulhas. Então veja quantas especificações, né? Todas devem ser rigorosamente seguidas. Essas empresas são responsáveis pela fabricação e distribuição dos medicamentos em locais de venda. E segundo a Anvisa, a priorização do medicamento foi solicitado pelo Ministério da Saúde com o intuito de beneficiar o Sistema Único de Saúde a abastecer o mercado farmacêutico nacional. A primeira caneta emagrecedora de semaglutida via sintética, ela foi aprovada pela Anvisa para comercialização em maio, você deve se lembrar. Não há informações de quando essas novas canetas emagrecedoras chegarão às farmácias para comercialização.
E é isso aí. 10h38 na cidade. Coloco para você aqui, se já, né, trouxe a notícia de que o Senado é para fazer a diferença, né, no ano que vem. O senador Magno Malta já mencionou aqui que precisa de 45 pitbull para mudar esse Brasil. 45 pitbull. Mas nós não temos não, viu? Pelo contrário, imagina só o que vem aqui. Se você tem a Tebet e a Marina Silva por São Paulo, que a gente também não sabe quem são os de São Paulo, né? Tem um aí que tá atrás, por detrás não, né? Que está no palanque, que é bem desconhecido, né? Então nós temos aqui a Tebet e a Silva, Marina Silva, lá em Minas, Marília Campos e Aécio Neves.
Não importam os motivos da guerra, a paz ainda é mais importante.
Parabéns ao PL, ao Partido Novo, né? Quanto ao quadro político, hein?
Mas se perdeu no labirinto dos pensamentos.
Se prepare.
Pela falta de amor.
Participe, deixe seu recado aqui, faça que nem o nosso ouvinte, o Valmor Tonete aqui, que mandou a sua mensagem e falou que na Argentina se come carne de burro, mas ele provocou um assunto interessante que eu ouvi aqui, né? Claro que você está repetindo uma narrativa, se você pegar realmente o contexto disso daqui, você vai ver que não é nada disso, mas não sei se você vai querer perder, mas agradeço, Valmoro, o que você faz com que eu exercite aqui cada vez mais, né? Mecanismos de mostrar para a população o que nós estamos vivendo aqui e quem pode mudar isso e quem é o culpado disso, mas agradeço mesmo. Obrigado também a Nelly Maria, sempre atenta ao nosso programa, gosta do editorial e é assim que é que a gente faz o programa, né? E ela tem essa percepção de pegar aí, né, o editorial do programa. Muito bom. 10h40, participe pelo 97799-9000.
Aos homens de boa vontade.
E nessa escala 5x2, além de melhorar a vida das famílias,
perfeito,
os trabalhadores e trabalhadoras
vão fazer o quê?
Terão tempo, inclusive,
pra quê?
Para terem mais filho, portanto, fazerem seu sexo em paz e com mais tranquilidade.
Tá bom.
Então, pobre é pobre, tem que trabalhar. Pobre é pobre, a gente ganha o voto de pobre na época da eleição, porque cuidar de pobre.
Você está ouvindo Panorama 730, o programa do conhecimento.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Só até quinta. Banana Nanica, quilo, 3,55. Filé de frango resfriado, granel, quilo, 15,89. Filé de tilápia premium, sem espinha, quilo, 58,90. Presunto Sadia, sem capa, granel, quilo, 27,90. Ofertas válidas até quinta. Para Sorocaba e Jundiaí.
Tausti, faz toda a diferença.
USP e você.
Esta é a última semana da Mostra 4 Eméritos, organizada pela Escola de Comunicações e Artes da USP e exposta no Espaço das Artes. A exposição exibe instalações de quatro professores aposentados da ECA, Carlos Fajardo, Carmela Gross, Evandro Carlos Jardim e Regina Silveira. Organizada pelo Departamento de Artes Plásticas, a exibição faz parte das comemorações dos 60 anos da ECA e homenageia os professores pela sua integração da arte e a produção acadêmica da universidade. Em junho, os quatro receberam o título de professores eméritos, outorgado a professores aposentados que se destacaram em sua carreira acadêmica. A exposição Quatro Eméritos está em cartaz no Espaço das Artes, de segunda a sexta, das 10 às 20 horas, com entrada gratuita. O endereço é Rua da Praça do Relógio, número 160, na cidade universitária.
USP Você no interior.
Estão abertas as inscrições para voluntárias interessadas em participar de um estudo clínico na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, em Ribeirão Preto. A pesquisa é voltada para mulheres de 18 a 35 anos, com pele oleosa ou acneica, e vai avaliar uma formulação cosmética em bastão à base de água. O estudo dura 60 dias e inclui 3 visitas presenciais ao campus de Ribeirão Preto. Mais informações e inscrições pelo WhatsApp no número 19 99516 0457. 19 99516 0457.
USP e você. Existem artistas que não apenas marcaram uma época, eles se tornaram parte da história do Brasil. Vozes que emocionaram gerações, canções que atravessaram o tempo e continuam vivas na memória e no coração de milhões de pessoas. Agora, imagine viver uma noite em que a emoção de Elis Regina encontra a potência inconfundível de Tim Maia. É dia 1º de agosto, 8:30 da noite em Jundiaí. 2 super shows na mesma noite com apenas um ingresso. Uma homenagem à altura de 2 dos maiores artistas que o Brasil já teve.
Garanta seu ingresso em simpla.com.br e na bilheteria do Teatro Politeama. Informações 11 96309 4770.
Vivendo e aprendendo a jogar.
Dica cultural.
A partir desta sexta-feira, a Cisne Negro Companhia de Dança apresenta no Sesc Santana os espetáculos Invisíveis e Ainda Carmen. As obras evidenciam a diversidade de linguagens da companhia e articulam dança clássica e contemporânea em narrativas construídas a partir da literatura, da música e de conceitos científicos.
Olá, sou Dani Bittencourt, diretora artística da Cisne Negro Companhia de Dança, e com um enorme prazer, a companhia apresenta 2 importantes estreias para o palco do Sesc, instituição que acompanha e fortalece nossa trajetória desde a fundação da companhia, em 1977, na figura inesquecível do professor Danilo Miranda, em memória, grande incentivador da arte, da cultura e da dança no Brasil. A inclusão dessas obras no nosso repertório reafirma o compromisso da companhia com a diversidade de linguagens, a reflexão contemporânea e permanente renovação artística, aproximando o público de temas sensíveis e profundamente humanos através da dança. Sobre a obra Invisíveis, do coreógrafo brasileiro Vladimir Konderesh, ex-bailarino da companhia, apresenta uma construção cênica de extrema delicadeza e profundidade poética. Embalada pela música de Bach, a obra propõe revelar aquilo que permanece invisível aos olhos, trazendo sutilezas de linguagem e uma investigação sensível sobre presença, silêncio e percepção. Já a segunda obra da noite, Ainda Carmen, da coreógrafa brasileira Daniela Severian, incorpora ao nosso repertório uma abordagem contemporânea e contundente sobre o feminicídio, tema urgente e necessário em nossa sociedade. Com forte densidade dramatúrgica e emocional, a obra transforma a arte em espaço de conscientização, reflexão e diálogo, reafirmando o papel da dança como instrumento de expressão e transformação social.
Você ouviu Dani Bittencourt, diretora artística da Cisne Negro Companhia de Dança, que apresenta nesta sexta e sábado, às 8 da noite, no Sesc Santana, as coreografias Invisíveis e Ainda Carmen. O endereço é Avenida Luiz Dumont Vilares, 579, no Jardim São Paulo. Para outras informações, acesse sescsp.org.br/Santana.
Cultural. Agora você pode ter a Drogaria Catedral na palma da sua mão. No Instagram, acesse @drogariacatedraljundiaí e fique por dentro das novidades, promoções e serviços. São diversos produtos com preços imbatíveis. É possível também encontrar endereços e telefones de todas as unidades. @drogariacatedraljundiaí. Siga a página no Instagram. Drogaria Catedral, sua farmácia em casa.
Rádio Cidade, AM, 730 kHz.
Muito bem, voltamos ao vivo aqui na programação da cidade. E o panorama, agradecendo aí o seu contato, a sua informação. O Thales Gomes escreve aqui no seu Twitter: Big Tech queimando centenas de bilhões em inteligência artificial. China controlando material crítico da infraestrutura. E o Brasil? E o Brasil ainda discutindo se a AI ameaça a oportunidade enquanto o custo de capital trava qualquer escala. Quem não entende que com put mais energia, mais capital barato, é o novo petróleo, vai ficar para trás. E rápido. E nós aqui discutindo outras coisas, né? Também o Ítalo manda sua mensagem. É bizarro como vivemos numa sociedade de cínicos e o Mandjaro escancarou isso. Antes era toda uma elite falando de body positive, se aceitar, comerciais com agentes gordas e feias, processo por gordofobia. Era consenso no Ocidente tratar a obesidade como algo lindo e caso você discordasse, você era uma pessoa má. Mas isso era tudo uma casca. No fundo, todos sabiam que a obesidade é doença. No fundo, todos preferiam ser magros se pudessem escolher. Antes você até tinha a escolha, mas era um caminho difícil e requeria muita disciplina. Hoje, não mais. Hoje você toma uma canetinha e a magia vai acontecer. Não sobrou um apologista, desde a atriz, a grande influencer que processou o meio mundo, todas se renderam à canetinha. E as pessoas pobres, que não têm condições de comprar a canetinha e foram influenciadas por esse movimento, e hoje têm saúde prejudicada. E aí? Hoje toma remédio de pressão e colesterol enquanto acompanha a jornada pelo emagrecimento dessas mesmas influenciadoras. Faz sentido, né? Faz sentido, sim. Vamos a alguns destaques aqui do Noticiário Nacional. As emissoras estão aqui na telinha do meu YouTube e a JP News tem o destaque do repórter André Anelli, trazendo informação que o governo confirma a prorrogação do Desenrola. É Desenrola! Mas que belo programa. Conta pra gente, André Anelli.
A prorrogação da segunda edição do Desenrola é válida até o dia 31 de agosto, data que coincide com o fim do prazo da medida provisória que criou essa iniciativa. Lançado em maio, o Desenrola 2.0 estava originalmente previsto para acabar na semana que vem. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que a ampliação do prazo vai permitir que mais pessoas acessem o programa, inclusive quem está em busca de crédito para a compra de carros e motos.
As pessoas que hoje estão tentando acessar os programas de moto, de carro, para trocar sua moto, trocar seu carro, possam resolver eventuais pendências que tenham nos bancos previamente, que é usar o Desenrola, para depois se enquadrar nas condições para as operações de carro e moto também poderem fazer jus a essas obrigações. Não tem impacto econômico do ponto de vista do Tesouro Nacional, do governo. Os recursos que foram mobilizados, eles são suficientes para usar esses 30 dias para as novas renegociações.
De acordo com o Ministério da Fazenda, o programa já renegociou mais de 22 bilhões de reais e foram feitas cerca de 3 milhões e 600 mil renegociações até o final de junho. Com a prorrogação do Desenrola, a expectativa é que no total 10 milhões de famílias sejam beneficiadas.
O destaque aqui da manchete: um trabalhador foi assaltado durante o expediente e a empresa teve que indenizar. Terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu que o assalto à mão armada pode gerar dano moral presumido. Dano moral presumido. O trabalhador foi vítima, então, de um assalto à mão armada durante o expediente. Está aqui todo o número do processo. O que é o dano moral presumido? É quando um dano decorre da própria natureza do fato, sem a necessidade de apresentar laudos, atestados ou outras provas para demonstrar o sofrimento psicológico. Então, a empresa sempre será condenada quando houver um assalto? Não. Cada caso é analisado individualmente pelo Tribunal de Justiça do Trabalho. Aqui a Dama de Ferro coloca, né, essa questão, né? Suas excelências terminam o expediente, tiram a toga e aí frequentam apoio, endossam toda, deixa o crime ocorrer. Não dá para falar aqui o que eles escreveram sobre essa matéria, né? Mas tá aí, ó. É, pelo menos inédito esse tipo de assunto. Ela decidiu tirar 3 dias de folga do trabalho sem avisar e foi viajar e acabou demitida. A mulher é demitida após viajar por 3 dias sem avisar o chefe. Ela diz: não tenho que dar satisfação.
Acabei de receber aqui no meu e-mail uma carta de demissão só porque eu tô 3 dias sem trabalhar e vim viajar. Aí o patrão mandou por motivos de ausência no trabalho e você não ter enviado um atestado, estamos se demitindo. Eu mandei um textão pra ele, mas bem desaforado mesmo. Falei, mas assim, vem cá, todo dia você vai pra empresa? Por acaso, quer dizer que você tem o direito de faltar e eu não tenho. Eu não sou gente também, não. Eu sou o quê? Escrava? Eu tenho que estar todo dia indo trabalhar, entendeu? Aí quer dizer que você vai trabalhar o dia que você quer, que nem todo dia você vai pra empresa, é só porque eu tirei 3 dias... Eu só tenho 3 dias afastado da empresa. Eu não avisei, porque eu não tenho que estar dando satisfação da minha vida para patrão, entendeu? Simplesmente eu viajei para me distrair a minha mente um pouco, que eu estava precisando, que eu estava sobrecarregada de muito trabalho, entendeu? Que não é pouco, que eu trabalho dobrado e ainda ganho pouco lá, porque ele trabalha pouco e ganha muito. Todo errado, né? Aí eu peguei e disse umas boas para ele e falei outra. Não vou assinar carta de demissão nenhuma e quando eu chegar, eu ainda vou querer... E falei que vou querer um aumento de salário e eu já vou procurar meus direitos com meu advogado para poder ver essa questão, né? Que ele falou que além disso, que ainda vai abater no valor que eu tenho para receber lá, que vai abater esses dias que eu faltei. Eu falei, vamos ver. Bora ver quem é que vai ganhar essa causa. Mas é cada uma, rapaz.
É isso aí, ó. É isso aí. É, ela pode até ganhar, que eu acho que não é difícil ganhar nos dias de hoje com os tribunais, né? Não é difícil ganhar. Mas eu ouvi uma ontem de alguém que, né, não queria cobrir o aviso prévio. Falei assim, olha, não tem problema, você não precisa não. Ela aqui, por exemplo, está exposta aqui nas redes. Se ela não sair na Playboy pelada, ela vai com certeza, vai ter bastante dificuldade para arrumar um novo trabalho. É? É isso aí, lute, trabalhe, monte a sua empresa e você vai viajar sem dar satisfação para ninguém. Né? Vai ver se vai conseguir viajar. Talvez também pode ser tudo mentira. Eu também, às vezes, acredito nisso. Mas eu vejo que isso daqui, mesmo sendo fazendo aí para conseguir uma audiência, para conseguir like, né? Vai fazer o quê? Tem muita gente assim. Tem muita gente que faz isso daí no emprego. É uma bela atriz também, mas eu estou trazendo esse fato porque é uma realidade, isso acontece sim no nosso país. 10h59, o destaque é que é internacional, o Estados Unidos renova estado de emergência contra o Brasil. Quem está falando sobre isso é o repórter da JP News, correspondente internacional, Eliseu Caetano.
A Casa Branca decidiu manter por mais um ano essa emergência nacional relacionada ao Brasil. O aviso representa, portanto, a renovação da medida anunciada originalmente pelo governo americano em julho do ano passado. Essa decisão de hoje não cria uma nova emergência e também não anuncia novas sanções contra o nosso país. Pela legislação dos Estados Unidos, uma emergência nacional precisa ser renovada anualmente para continuar válida. No documento divulgado pela Casa Branca hoje, o governo americano afirma que as condições que levaram à declaração inicial continuam existindo. Segundo o texto, determinadas políticas e ações atribuídas ao governo brasileiro ainda representam uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, à política externa e aos interesses econômicos dos Estados Unidos. Entre os argumentos apresentados estão acusações de interferência na economia americana, restrições à liberdade de expressão de cidadãos e empresas daqui dos Estados Unidos, supostas violações de direitos humanos e prejuízos aos interesses americanos no Brasil. O documento também volta a citar a situação envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, seus familiares e apoiadores, além de decisões do Supremo Tribunal Federal relacionadas a prisões e remoção de conteúdo na internet. A Casa Branca afirma que essas medidas seriam exemplos de ações que justificam a continuidade da emergência. Com a renovação, o presidente americano mantém os poderes previstos na ordem executiva assinada em 2025, que permitem ao governo adotar medidas como sanções ou outras ações, caso considere necessário. Mas é importante salientar que, na prática, a decisão desta terça-feira não muda nada imediatamente. Não há novas punições anunciadas, não há alteração automática nas relações entre o Brasil e os Estados Unidos e também nenhuma nova medida econômica entra em vigor neste momento. O aviso final ainda será publicado no Diário Oficial do governo americano e também enviado depois ao Congresso dos Estados Unidos, como determina a lei. A renovação mantém, então, a base jurídica criada no ano passado e deixa aberto o caminho para possíveis ações futuras, caso a administração americana decida utilizar esses poderes.
Ainda sobre esse assunto, o repórter da Band é aqui, que está na minha telinha, o Afonso Marangoni. O Brasil recorre à OMC do tarifaço dos Estados Unidos.
O Brasil apresenta pedido de consultas aos Estados Unidos no âmbito do Sistema de Solução de Controvérsias da Organização Mundial do Comércio. A ação refere-se a duas medidas tarifárias adotadas por Washington sob a seção 301 da Lei de Comércio do país norte-americano. A primeira tarifa adicional de 25% foi imposta por alegadas práticas comerciais desleais, em investigação que cita inclusive o PIX. A segunda taxa de 12,5% é sobre a existência e a aplicação de proibições à importação de bens produzidos com trabalho forçado. Neste caso, a medida foi imposta a outros 58 países, além da União Europeia. O professor de gestão global da Universidade de Nova York, Cláudio Garcia, detalha a questão.
Tem muito mais um caráter institucional, simbólico, político, né, de se afirmar e de correr atrás dos caminhos tradicionalmente naturais para se resolver isso, do que um canal efetivo onde se acredite que vá ser resolvido a situação.
O professor Cláudio Garcia explica que os Estados Unidos têm esvaziado a OMC.
O Jack coloca aqui, advogado, médico e engenheiro ganharam desconto de 30% no novo imposto. E a régua do benefício é o diploma registrado. A redução vale para profissões regulamentadas por conselho, o que significa a alíquota de uns 20% para o consultório e de 28% cheios para o designer, para o programador sem CREA da vida. Para o consultor sem anel. O critério não mede essencialidade, nem capacidade contributiva. Mede corporação organizada com assento em Brasília. O imposto de renda estreou no Brasil em 1922, jurando alcançar só os mais ricos. A alíquota era simbólica, os contribuintes se contavam aos milhares num país de 30 milhões. E os jornais da época debatiam se valia o custo de cobrar de tão pouca gente. Um século depois, ele morde o salário de quem ganha pouco mais de 2 mil, retido na fonte antes do café. Todo imposto nasce com a promessa de morar no andar de cima. O tempo, a inflação e as tabelas congeladas o mudam de endereço, sempre escada abaixo. Mais um destaque aqui do jornalismo do JP News. A Beatriz Souza traz informações que o TSE amplia ações para combater a desinformação. Acordos com plataformas digitais reforçam a integridade eleitoral.
O Tribunal Superior Eleitoral assinou memorandos de entendimento com as plataformas Meta, Google, X, o antigo Twitter, TikTok, Kawai, LinkedIn, Telegram, para reforçar o combate à desinformação nas eleições gerais de 2026. A ideia é ampliar a cooperação com as plataformas digitais para reduzir a circulação de conteúdos falsos ou enganosos que possam comprometer a integridade do processo eleitoral. A preocupação não é pequena. Uma pesquisa do Instituto Data Senado mostra que 81% dos brasileiros acreditam que as chamadas fake news podem influenciar o resultado de uma eleição. Pelos acordos, as plataformas se comprometem a analisar denúncias encaminhadas pela Justiça Eleitoral sobre conteúdos com indícios de desinformação. A iniciativa integra o Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação do TSE, criado para reunir instituições públicas, empresas de tecnologia e entidades da sociedade civil no enfrentamento à disseminação de informações falsas. Na prática, as empresas vão indicar representantes para acessar o Sistema de Alertas de Desinformação Eleitoral, o SIAD. E é por essa plataforma que o TSE recebe as denúncias e faz uma análise inicial e encaminha às empresas apenas os casos que apresentem indícios de irregularidade. A decisão sobre eventual remoção ou aplicação das regras de uso continua sendo das próprias plataformas, de acordo com seus termos e com a legislação brasileira. Os memorandos também trazem medidas específicas para cada empresa. Com o Google, por exemplo, o acordo prevê proteção contra ataques cibernéticos que possam tirar do ar páginas oficiais ou dificultar o acesso da população a informações da Justiça Eleitoral. Também estão previstos treinamentos para servidores do TSE, dos Tribunais Regionais Eleitorais e magistrados sobre ferramentas de combate à desinformação e políticas da plataforma. No caso da Meta, empresa responsável pelo Facebook, Instagram, WhatsApp, o TSE poderá utilizar a API do WhatsApp Business para comunicar diretamente os eleitores. Outra ferramenta prevista é o Megafone, que permite divulgar mensagens eleitorais sobre as eleições de 2026, que reúne mais de 1 bilhão de usuários ativos no mundo e cerca de 91 milhões no Brasil. Vai dar apoio às transmissões ao vivo de eventos do TSE e vai ajudar a ampliar o alcance de conteúdos oficiais da Justiça Eleitoral, como orientações aos eleitores e informações sobre as eleições de 2026.
Mais um destaque aqui: o plano de saúde exige de você 180 dias de carência e não cumpre um dia de aviso para desmontar a rede. É o Jack falando. O médico te acompanha há 10 anos, some do credenciamento numa atualização de aplicativo, o hospital de referência sai do contrato coletivo e a operadora só precisa manter a equivalência genérica que ela mesma atesta. A sua espera é contada em dias corridos com data no contrato. A fidelidade dela à rede que te vendeu dura até a próxima planilha de custos. Sem carência, sem multa, sem tchau. Entendeu o que o Jack falou aqui? É isso que acontece, né? Você tem que ter uma carência para mudar de plano de saúde, né? Mas aí você vai para lá, né? Acha um médico, o médico te acompanha há tanto tempo, daqui a pouco ele sai do plano de saúde, né? Ou o hospital sai do plano de saúde. E a operadora, o plano de saúde vai lá, manda, coloca um outro profissional, aquele está dizendo genérico, né? E quem atestou que ele é bom é ela mesma, né? Ele mandou o currículo. Você pega na área, por exemplo, não vou falar a área não, vai. Né? Tem algumas áreas aí que deixou cair ali a carteira, está valendo. Então, a sua espera para entrar no plano, né, tem que esperar um tempão. Agora, a fidelidade dela que te vendeu, né? Não, corta de uma hora para outra. Sem carência, sem multa, sem tchau, como diria aí o Jack, né? O destaque aqui da reportagem de Joyce Pesato: direito de garantir o acesso à educação infantil ainda é um desafio no Brasil. Vamos ouvir.
Garantir o acesso à educação infantil ainda é um desafio para centenas de municípios brasileiros. Embora a matrícula de crianças de 4 e 5 anos na pré-escola seja obrigatória desde 2016, milhares ainda permanecem fora da escola, principalmente nas regiões Norte e Nordeste. Além da falta de vagas, fatores como pobreza, dificuldade de transporte e desigualdades regionais dificultam o cumprimento desse direito. Para entender por que esse cenário ainda persiste, conversamos com o pesquisador e colaborador do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Economia Social, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto, Wallace Maciel de Oliveira.
Então, existem, do ponto de vista de normativa, de uma arquitetura legislativa, vamos dizer assim, de diretrizes no Brasil que regem a educação infantil, e especialmente a pré-escola, a gente tem essa previsão desde a Constituição Federal de 88, indicando que a educação infantil é direito da criança e dever do Estado e da família, tá? Garantir essa oferta, no caso. Só que isso ainda ficava num campo muito amplo, não ficava muito claro. Garantir que escola? Qual é a escola? Garantir de que forma, né? Então a gente tem a LDB, que passa a definir diretrizes para a educação básica. Lá em 96 a gente tem a Lei de Diretrizes e Bases, que estabelece, né, como dito, né, diretrizes para o que é uma escola de educação básica, uhum, né? Mas ela não entra a fundo em cada um dos grandes segmentos, das grandes etapas, ou seja, na educação infantil especificamente, no que a gente chama de anos iniciais do ensino fundamental, que é do primeiro ao quinto ano.
De acordo com Oliveira, as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil estabelecem princípios que orientam o trabalho pedagógico nessa etapa de ensino. Entre eles, definem as interações e as brincadeiras como os eixos estruturantes da prática educativa. Isso significa que o ensino deve ser organizado a partir de interações de qualidade, reconhecendo que é por meio das brincadeiras que as crianças exploram o mundo, constroem conhecimentos e desenvolvem diferentes habilidades. No entanto, a definição dessas normativas é apenas o primeiro passo. É necessário garantir que elas sejam efetivamente implementadas no cotidiano das escolas.
Então, quando a gente fala de implementação e dos desafios da implementação dessas normativas, a gente está falando de, primeiro, da capacidade que o município tem, capacidade técnica, capacidade de financiamento, né, de ter recurso financeiro para implementar aquilo, capacidade de logística, onde construir a escola. Se a gente for comparar nos anos 2010 para cá, a gente avançou, acho que cerca de quase 12 a 15 pontos percentuais, ou seja, a gente tinha algo em torno ali de 80, 85% das crianças na pré-escola em 2010, 2014, aproximadamente, e hoje a gente chegou a quase 96% das crianças na pré-escola. Uma coisa muito importante dizer é que, assim, sair de 60 para 80, ou de 80 para 90, é mais fácil, ou seja, garantindo o acesso à pré-escola, do que dos 90 para 100%, ou dos 96%, como a gente está hoje, para 100%. Por quê? Boa parte do desafio, no início, ou seja, quando esse percentual está baixo, tem muitos municípios que têm capacidade, eles só não tinham garantido ainda. Então, eles têm capacidade, são geralmente municípios mais urbanizados, são municípios que têm capacidade logística de encontrar as crianças ou de garantir transporte, né, para acessar essas crianças em áreas mais remotas.
Segundo o pesquisador, o principal desafio para ampliar o acesso à educação infantil está concentrado nas regiões Norte e Nordeste, onde muitas crianças vivem em comunidades ribeirinhas, quilombolas, indígenas ou em áreas de difícil acesso. Nesses locais, o desafio passa pelo planejamento dos municípios para identificar onde está a demanda e organizar a oferta de vagas. Além da logística, Oliveira afirma que ainda há dificuldades na implementação das políticas públicas. Segundo ele, o problema não é apenas a falta de recursos para a infraestrutura, mas o cumprimento dos critérios e a capacidade de gestão para garantir o acesso à creche e à pré-escola.
Bom, então, pensando o que seriam ações para reverter ou ajudar a lidar com esse quadro, no contexto do LEPS, né, do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação e Economia Social daqui da USP de Ribeirão Preto, nós temos apostado em um trabalho por camadas. A primeira camada diz respeito a fazer um diagnóstico. Então, quando a gente chega em uma rede municipal, ou em um contexto de consórcio, de parcerias entre municípios, a primeira coisa que a gente busca fazer é realizar um diagnóstico. E junto desse diagnóstico, ou seja, a gente vai lá, visita turmas de educação infantil, faz uma amostragem da rede, né? Busca entender com os gestores quais são os principais grupos, né? Então, para eles, o interesse é olhar para escolas que só ofertam educação infantil, geralmente chamadas de SEI, ou escolas que também têm ensino fundamental, ou então grupos do tipo escolas urbanas, escolas rurais, enfim. Então, a gente sempre busca entender com os gestores sobre esses grupos, tipos de escola de interesse, e faz um diagnóstico, né, sobre insumos e processos, então visitando escolas, acompanhando turmas de educação infantil durante um turno inteiro. E a gente também tenta entender, a partir de um outro instrumento que a gente desenvolveu, sobre as aprendizagens das crianças. Isso é uma componente básica do diagnóstico que a gente faz.
Conversei com o pesquisador e colaborador do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Economia Social da USP, Wallace Maciel de Oliveira, sobre os desafios para universalizar o acesso à educação infantil no Brasil e as dificuldades regionais que mantêm crianças fora da pré-escola.
11h15, a última desse bloco, tem a ver aqui com a do Jack. Entregar um imóvel ao banco para quitar a dívida gera imposto de renda. Na dação de pagamento, o fisco compara o valor pelo qual o bem quita o débito com o custo de aquisição declarado. E a diferença é ganho de capital tributável em 15%. A pessoa perde a casa para o credor, sai da operação sem patrimônio e sem dívida, e recebe do leão uma guia sobre o lucro que nunca viu em dinheiro. O sistema enxerga alienação onde a vida enxerga naufrágio e cobra alíquota cheia sobre o ato de se render. Que coisa esse país, hein? A última aqui, ó. Quem pagou o FIES em dia financiou o desconto de quem não pagou. A renegociação de 2023 ofereceu um abatimento de até 99% para inadimplentes antigos e baixa renda. Dívidas de 60 mil quitadas por algumas centenas de reais, enquanto o formato que apertou o orçamento, formando, né, nesse caso, que apertou o orçamento por 15 anos para honrar cada parcela, não recebeu um centavo de bônus retroativo. O programa premiou mais uma vez a espera e a lição atravessou uma geração de estudantes. Pagar pontualmente um financiamento público é a estratégia de quem não conhece o histórico das anistias. 11:17. Daqui a pouquinho vamos falar sobre o tempo. Diz que vem uma tempestade, fortes ventos por aí. Ai, que medo! Já na cidade.
Você está ouvindo Panorama 730, o programa do conhecimento. Neste domingo acontece mais um tradicional Bazar da Nipo. Expositores de artesanatos, bijuterias, calçados, roupas, brinquedos, cosméticos, entre outros. Serviço de restaurante com os pratos da culinária oriental. Yakisoba, tempurá, sushi, obento, temaki, pastel e lanches. Bazar da Associação Cultural e Beneficente Nipo Brasileira de Jundiaí, em prol do Fundo Social. É neste domingo, a partir das 9 da manhã, Avenida Osmundo dos Santos Pellegrini, em frente ao cemitério Parque dos Ipês. Entrada franca, com estacionamento. Prestigie.
Aqui na Rádio Cidade, mais uma vez, recebendo o Dr. Bruno Barbizan da Oral Sim. O Dr. Bruno tem uma preocupação de ser do tamanho do seu paciente. E qual que é o tamanho do seu paciente? Um paciente que vai ser atendido por ele, um paciente que ele vai ligar para saber como é que ele está. Como é que esse paciente está reagindo ao implante? Dr. Bruno tem essa preocupação de continuar ainda tratando caso a caso. Tem uma profissionais que auxiliam, mas tudo passa para mão dele. Essa é uma preocupação, principalmente, além de manter a qualidade, que isso já é um padrão, mas de se aproximar dos pacientes profissionalmente.
Isso mesmo, Heraldo. A gente tem uma equipe muito, muito qualificada, realmente, companheiros, né? Eu faço questão realmente de estar ali, de saber cada situação, o que acontece. Eu estou todos os dias na clínica, isso é muito importante. Então, tudo o que acontece, né, a gente está diretamente ligado, faz questão de ver cada situação de cada paciente, como que está, para realmente a gente não cair no lugar comum, né, daquilo que a gente ouve muito. Os pacientes começam a fazer um tratamento, não sabem quem vai ser, como que vai ser. Então, todos os planejamentos, tudo o que acontece, todo o contato que a gente tem, eu estou o tempo todo, e com uma equipe, Heraldo, eu tenho que realmente frisar isso. Nós somos abençoados realmente aqui em Jundiaí por uma equipe muito comprometida com essa preocupação, que é o que está, né, ali no DNA do Oral Sim, que é que o nosso carinho, ele realmente constrói sorriso, e só com essa preocupação, com esse contato direto, que isso é possível.
Conversamos com o Dr. Bruno Barbizan, da Oral Sim, 4806-4200, e agende a sua avaliação, 4806-4200. Oral Sim, sua referência em implantes dentários.
Envelhecimento saudável.
Olá. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Envelhecimento Saudável, o espaço na Rádio USP para conversar sobre como envelhecer com saúde, bem-estar e qualidade de vida. Eu sou Breno Marino e no episódio de hoje vamos falar sobre a visão e o envelhecimento, pois ver bem é fundamental para manter a independência, a segurança e a qualidade de vida. Para entendermos as mudanças que ocorrem, seus impactos e como proteger nossa visão, recebemos o médico Egídio Dória. Egídio, com o passar dos anos, nossa visão sofre alterações naturais. O que costuma surgir primeiro e quais são as principais mudanças após os 60 anos?
Olá, Breno. De fato, a partir dos 40 a 45 anos, é comum surgir a popularmente conhecida vista cansada, que é a presbiopia, que dificulta o foco em objetos próximos devido à perda da flexibilidade do cristalino. Já após os 60, outras mudanças e condições oculares se tornam bem mais frequentes, como é o caso da catarata, que consiste na opacificação do cristalino, causando aquela visão embaçada, e a degeneração macular relacionada à idade, que afeta diretamente a visão central, a visão detalhada. O glaucoma, que é o dano progressivo ao nervo óptico, que muitas vezes age de forma silenciosa, e o olho seco, também são algumas alterações.
Interessante. Com o envelhecimento, há uma diminuição natural da adaptação ao escuro, maior sensibilidade à luz e redução do campo visual. E essas condições atingem muitas pessoas no nosso país, correto?
Sim, os índices são bastante expressivos. Em estudos realizados no Brasil, como por exemplo conduzido na cidade de Veranópolis, no Rio Grande do Sul, observou que entre idosos acima de 80 anos, a presbiopia afetava 92,5% dessa população e a catarata atingia 85,6% das pessoas.
São porcentagens impressionantes mesmo. E sabemos que a redução da capacidade visual vai muito além do desconforto de não enxergar bem, correto? Quais são os impactos mais profundos na vida cotidiana e no aspecto emocional dessas pessoas?
Com certeza, Breno, os reflexos são severos. A perda visual impacta diretamente a autonomia, a autoestima, a qualidade de vida do idoso. Ela eleva o risco de quedas e fraturas, além de comprometer severamente a realização de atividades diárias simples. Muitos idosos com baixa visão relatam grande dificuldade para ler, reconhecer rostos, dirigir e até mesmo usar medicamentos corretamente. Esse comprometimento nas tarefas e na interação pode acabar levando ao isolamento social. Consequentemente, todos esses problemas estão diretamente associados a um maior risco de depressão, ansiedade e até mesmo de declínio cognitivo, transformando o que era uma vida ativa em uma rotina mais restrita e dependente.
É um círculo complexo que realmente exige prevenção e cuidados. Egídio, o que pode ser feito no dia a dia para proteger nossa visão e evitar essas complicações?
Breno, a excelente notícia é que muitas dessas alterações podem ser prevenidas ou controladas com a adoção de medidas simples. Os principais fatores e hábitos protetores incluem realizar exames oftalmológicos completos a cada 1 ou 2 anos ou conforme indicação médica, especialmente após os 50 anos, proteger os olhos da luz ultravioleta utilizando óculos de sol com filtro UV e chapéus, adotar uma alimentação rica em antioxidantes, focando em folhas verdes, frutas cítricas, peixes ricos em ômega 3, nozes e vegetais coloridos, e controlar rigorosamente doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, além de não fumar. Vale ressaltar também que o diagnóstico precoce da catarata, do glaucoma e da degeneração macular relacionada à idade permite tratamentos altamente eficazes. A cirurgia da catarata, por exemplo, é capaz de devolver a visão com uma alta taxa de sucesso.
Como vimos, cuidar da visão é garantir que continuemos conectados com as pessoas e com o mundo ao nosso redor. Assim, por que não começarmos a cuidar melhor dos nossos olhos hoje mesmo? Eu sou Breno Marino e conversei com o médico Egídio Dória, coordenador do programa USP 60+, da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP. Ouça esse e outros episódios em jornal.usp.br/atualidades ou no seu agregador de podcasts preferido. Até a próxima!
Envelhecimento saudável.
A Casa Mágica da Gabi chega aos palcos. Prepare-se para entrar no universo mais colorido e divertido da criançada.
Dia 1º de agosto, sábado, às 15 horas, no Teatro Politeama. Diversão, música e muita magia esperam por você.
Gabi e seus amigos gatinhos convidam toda a família para uma aventura interativa dentro da casinha mais famosa do mundo. Com cenários encantadores, figurinos incríveis e efeitos especiais, o público vai cantar, pular e se encantar do começo ao fim.
A Casa Mágica da Gabi. Garanta seu ingresso em simpla.com.br e na bilheteria do Teatro Politeama. Informações 11 96309 4770.
Traga seu miástico favorito e venha viver essa experiência mágica ao vivo.
Datacracia.
por Luli Radifária.
Oi, Luli, o que você quer dizer sobre plataformização da agricultura? Mais um desses termos que a gente não consegue entender direito, né, Luli?
Cada vez mais a decisão de plantar, quanto irrigar, qual defensivo usar, vem de um algoritmo, não mais de um agrônomo. Empresas de tecnologia agora estão entrando como intermediárias entre o produtor e a sua terra. Isso aumenta a eficiência, sem dúvida, mas quem controla a plataforma, controla as regras.
Controle? Como assim?
Imagina que durante anos uma fazenda alimenta uma plataforma com seu histórico de produtividade, tipo de solo, variedade plantada, clima, insumos. Com o tempo, o algoritmo da plataforma passa a conhecer a terra melhor do que qualquer outra pessoa ou sistema. Trocar de fornecedor é perder todo esse histórico. Isso é chamado de lock-in tecnológico, uma dependência que é construída gradualmente. O agricultor não é obrigado a ficar, mas o custo de sair cresce a cada temporada. O agricultor pode até ser o dono da terra, mas ele depende do algoritmo de terceiros para usá-la bem. É a tal da privatização do conhecimento agronômico.